Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 178. Como vocês têm enviado poucos relatos, eu vou fazer um episódio aqui especial do Reddit, só que não vão ser histórias sobrenaturais, vão ser histórias de terror da vida real. Então é isso. Peço que vocês enviem seus relatos por e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram @receiosobscuros. E não se esqueçam que tem o apoia.se/receiosobscuros. Lá vão ter 67 episódios exclusivos, muito bons inclusive, como se fosse um segundo podcast aqui de tanto episódio que tem já. Então assinem lá, tá valendo muito a pena. Sigam o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, deem 5 estrelas para o podcast, isso ajuda muito. E entrem no grupo do Telegram, é só digitar na busca Receios Obscuros. Vamos começar o episódio. Lembrando que quando é terror da vida real, as histórias costumam ter gatilhos aí, então podem ser um pouco mais pesadas. Então tomem cuidado aí ao ouvir, porque podem ter temas mais pesados do que quando é terror sobrenatural, tá bem? Um último lembrete é que nesses episódios eu não comento os relatos, porque são de pessoas aí aleatórias de fóruns, então é isso. História 1. Eu e minha amiga fomos perseguidas em um bosque escuro. Uma amiga e eu, ambas com 21 anos, fomos ao bar tomar algumas bebidas de $1 e depois fomos a um parque, onde ela disse que conhecia um lugar. Fomos para esse parque a 20 minutos de distância. Seguimos por um caminho que nos levou cerca de 10 minutos até o parque. Encontramos um belo tronco, sentamos lá e assistimos ao pôr do sol. Enquanto estávamos relaxando no tronco, uma família passa com seu cachorro para passear. Passaram alguns minutos e um casal chega e se instala, comendo um grande abacaxi com uma faca. O sol se põe, mas ainda está claro, não pensamos na caminhada de volta. A área de madeira pela qual temos que passar está ficando muito escura. Começamos a andar e ela sacou a câmera do celular, pois estava escuro como breu nesse momento. Começamos a conversar sobre como aquilo era assustador. Senti uma sensação de desconforto, aquela sensação que você tem com medo de que algo esteja atrás de você. Bem, estávamos caminhando atravessando a ponte, subimos uma pequena colina e de repente ouvimos passos rápidos e altos na ponte. Vi a luz do que parecia ser o celular dele. Ele andava para frente e para trás, como se estivesse correndo. Entramos em pânico. Começamos a correr e eu pensei, não é possível que esse cara esteja nos perseguindo. Pelo barulho parecia que ele estava em uma bicicleta. Pensei, vamos subir esse morro íngreme à nossa esquerda. Não tem como esse cara nos seguir, porque ele está de bicicleta e não conseguiria subir o morro. Acontece que não havia nenhuma bicicleta. Paramos de correr porque não ouvimos nada. Minha amiga piscou a luz atrás de nós e vimos a silhueta de um homem correndo em nossa direção. Sua postura corporal parecia ser a de quem estava cansado de correr. Continuamos correndo e paramos para ver se ele ainda estava nos perseguindo, e novamente ouvimos passos correndo em nossa direção. Ficamos olhando para trás enquanto corríamos, para nos certificar que ele ainda estava nos perseguindo. Nesse momento, minha amiga gritou, "Ei!" com uma voz de pânico, e ele gritou de volta, "Ei!" e depois disse, "Vocês estão com medo do quê?" Continuamos correndo, minha amiga estava ao telefone com a polícia. Finalmente chegamos a uma estrada pavimentada, não muito perto do carro dela. Batemos em uma casa, as luzes estavam acesas, mas ninguém atendia. Começamos a descer a rua até o vizinho. Olhei para trás e vi a silhueta de um homem andando atrás da casa da primeira pessoa. Ele se aproximou da cerca e voltou para a escuridão. O segundo vizinho nos ajudou, sua esposa nos deu água e a polícia veio nos levar para o carro da minha amiga. Essa foi a experiência mais traumática que eu acho que já tive. As intenções do homem pareciam sinistras e a maneira como ele gritava conosco parecia tão estranha. Odeio essa sensação que tenho e tenho tantas perguntas que não serão respondidas. Não consigo tirar essa pergunta da minha cabeça. E se ele nos alcançasse? História 2. O sentimento ruim que salvou minha vida. Olá, sou estudante do primeiro ano do ensino médio, portanto tenho 16 anos. Esta história aconteceu durante a segunda semana das férias de Páscoa de 2023, quando eu tinha 15 anos, e eu quero mencionar que ela aconteceu na casa da minha mãe. Naquela época, minha mãe havia decidido reformar a cozinha, porque estava muito ultrapassada. Então, um rapaz veio começar o trabalho, que consistia em colocar folhas de plástico nas paredes e uma divisória na minha sala de estar, que ficava ao lado da cozinha. No final do dia, eu tinha que ir ao dentista para pegar uma impressão dentária, e minha mãe havia informado ao funcionário que voltaríamos em 1h30. No entanto, como o compromisso era apenas para pegar um trem, voltamos depois de apenas 45 minutos. No caminho de volta, minha mãe sugeriu que comêssemos kebabs, e fizéssemos uma boa ação, deixando o funcionário na estação de trem. Quando voltei para oferecer-lhe uma carona até a estação, percebi que ele estava muito inquieto, com um sorriso nervoso. Insisti para que ele viesse conosco e ele concordou. Durante o trajeto, ele explicou que seu nome era Brian e que era natural da Moldávia. Ele também mencionou que morava sozinho em Paris, mas que tinha dois filhos morando em seu país de origem. Chegamos à estação, o deixamos lá, pegamos nossos kebabs e fomos para casa. Depois de comer, decidi tomar um banho. Entretanto, dessa vez, para minha tristeza, a água passou de quente para fria. Depois saí e voltei para o meu quarto no andar de cima. Imediatamente após abrir a porta, notei que o meu PC estava aberto e ligado com o papel de parede da tela de bloqueio, embora eu me lembrasse perfeitamente de tê-lo fechado antes de descer para tomar banho. Perguntei à minha mãe se ela havia entrado no meu quarto ou mexido no meu PC, e ela disse que não, que havia ficado no quarto assistindo ao noticiário. Depois de uma rápida busca no meu quarto e não encontrar nada, decidi finalmente dormir. Às 5 horas da manhã, acordei suando e tremendo intensamente, o que nunca havia acontecido comigo antes. Tive uma sensação de perigo e de que algo ou alguém estava por perto. Então peguei uma faca, porque sim, é um pouco assustador, mas tenho uma paixão por armas afiadas, provavelmente por causa dos mangás, e tenho uma coleção de facas, katanas e shurikens na parede do meu quarto. Com a faca, procurei novamente em meu quarto, mas não encontrei nada. No entanto, como a sensação não passava, tranquei a porta e mandei uma mensagem para minha mãe para ver se ela estava acordada e tinha a mesma sensação, mas ela não respondeu. Esperei por 3 horas até ouvi-la entrar no quarto. Ela veio me ver e eu expliquei o que havia acontecido naquela noite. Ela me disse que eu provavelmente estava sendo paranoica e que estava tudo bem. Também me avisou que Brian chegaria por volta das 10 da manhã para continuar o trabalho e que como ela sairia para trabalhar, eu ficaria sozinha com ele. Ela me garantiu que eu não precisaria descer para deixá-lo entrar, porque ela havia dito para ele que guardava as chaves em um depósito de madeira ao lado da porta. Ela, então, foi trabalhar e eu voltei a dormir, trancando a porta. Acordei às 11h30 e desci para fazer comida no porão, porque a cozinha estava em construção. E quando eu não encontrei o Brian lá, não dei muita importância. Voltei para o andar de cima e o encontrei. Assim que o vi, aquela sensação ruim voltou, mas ele começou a falar comigo. Tentei encerrar a conversa e voltei rapidamente para o meu quarto, trancando a porta. 10 minutos depois, Brian bateu à minha porta, pedindo ajuda para carregar algo. Não respondi porque realmente não queria vê-lo novamente, mas ele começou a tentar abrir a porta e a chutá-la com força. Então, o meu primeiro instinto foi pegar uma faca, trancar-me no banheiro, que fica no meu quarto, e chamar a polícia. Expliquei em pânico o que estava acontecendo, e a mulher na linha disse que estava enviando 2 carros que chegariam em 10 minutos. Enquanto esperava, Brian conseguiu entrar no meu quarto e começou a arrombar a porta do banheiro. Eu lhe disse que havia chamado a polícia, que eles chegariam a qualquer momento, que eu estava armada com uma faca e que não hesitaria em usá-la. Ao ouvir isso, ele parou de bater na porta e saiu. A polícia chegou e pegou Brian enquanto ele estava tentando fugir. Minha mãe chegou em casa imediatamente, me viu e começou a chorar, dizendo que deveria ter me ouvido. Alguns dias depois, a polícia ligou para explicar que Brian era procurado por sequestro, roubo de identidade, tortura e assassinato. Acredito que o mau pressentimento que tive durante a noite foi porque ele voltou e se escondeu do lado de fora do meu quarto, pois sabia onde as chaves reserva estavam escondidas. Mas agora ele está na prisão e espero nunca mais vê-lo novamente. Muito obrigado a você por ler essa história. É incrível como nossos instintos podem ser úteis e estou feliz por ter conseguido trancar minha porta, porque antes não conseguia, pois não tinha uma chave. Agradeço também a minha estranha paixão por facas, pois não sei se Brian teria ido embora se eu não tivesse mencionado isso. E agradeço especialmente a polícia que chegou tão rápido e o pegou. E, gente, esse foi o episódio de hoje. Ficou um pouco mais curto aí do que o comum. Então, enviem seus relatos aí para o e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram, @receiosobscuros. Não se esqueçam que no Apoia-se também tem um Receios Obscuros 2, praticamente, que é um novo podcast com vários outros relatos. São 67 episódios exclusivos. É só entrar no site apoia.se/receiosobscurospodcast e se tornar assinante. Tá valendo muito a pena. Um beijo a todos e até o próximo episódio.